se fazer.
Pode ir?
Só um minutinho, tá?
Pode?
Dois segundos.
Boa tarde a todas e todos. Verificada a existência de quórum regimental, declaro aberta a segunda sessão ordinária da Turma Regional do Mato Grosso do Sul para julgamento de feitos de competência da segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Cumprimento o desembargador Carlos Muta, presidente do nosso Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e o desembargador Johnson de Salvo, vice-presidente deste tribunal, e todos os integrantes dessa gestão por esse momento tão singular da história do tribunal e da justiça brasileira. Cumprimento a excelentíssima juíza federal, doutora Diana Brunstein, e os excelentíssimos juízes federais Ricardo Huberto Rodrigues e Thales Braganini Leão, bem como a doutora Elizabeth Mitico Kobayashi, representante do Ministério Público. Cumprimento todos os advogados presentes, servidores e todos que nos acompanham. Em nossa carreira na magistratura, alguns momentos nos surpreendem e esse momento que vivemos agora é um deles. A criação da Turma Regional do TRF-3 no estado do Mato Grosso do Sul revela maturidade institucional no reconhecimento tanto das dimensões territoriais que esse tribunal atende, como das dificuldades para manter em dia os julgamentos de tantos processos, a fim de que a justiça chegue célere a todos que a procuram. A medida revela também criatividade, que sempre nasce da boa vontade em fazer com que sejamos cada dia mais efetivos, rápidos e prontos na execução do nosso mistério. O modo como a criação da Turma Regional repercutiu entre o povo do estado do Mato Grosso do Sul, entre os advogados que lá militam, bem demonstra o acerto da iniciativa merecedora de todos os aplausos. Assim mesmo é que deve caminhar o Poder Judiciário, aproximando-se cada vez mais da perfeita entrega das decisões judiciais, com foco em solucionar de perto as temáticas que formam os conflitos em número e intensidade naquele estado, pacificando a sociedade e auxiliando no desenvolvimento humano. Aproveito para saudar todos os magistrados que iniciaram o julgamento dos processos naquela regional e desejo vida longa às iniciativas inovadoras como esta. Solicito àqueles que nos acompanham por videoconferência que somente ativem seus microfones e câmeras no momento em que concedida a palavra, de modo a evitar ruídos na transmissão e sobrecarga da ferramenta na comunicação remota. Informo que serão julgados os feitos, dando-se prioridade àqueles com pedido de sustentação oral, especialmente realizados de forma presencial, seguidos por aqueles por videoconferência na ordem de registro do pedido de sustentação oral. Esclareço que, para a otimização da sessão de julgamento e valorizar o tempo que disponibilizou todos os presentes, tendo em vista os relatórios e votos que foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no painel do processo judicial eletrônico, consultarei os advogados sobre a dispensa da leitura do relatório, bem como se persiste o interesse na sustentação oral, quanto aos itens que serão um julgamento favorável à parte vinculada ao advogado inscrito para a sustentação oral, com sua conversão para pedido de preferência. Concedo a palavra à representante do Ministério Público Federal, doutora Elizabeth Mitico Kobayashi, para manifestação, tendo em vista haver itens de intervenção do órgão ministerial.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente doutor Muta e o vice-presidente do TRF-3, doutor Johnson de Salve, e a presidente da nova sessão do Mato Grosso do Sul, doutora Mônica. É um prazer estar aqui na primeira sessão, né, dessa nova turma do Mato Grosso do Sul. Eu só vou reiterar todas as manifestações que já foram oferecidas pelo Ministério Público Federal. Boa tarde.
Obrigada. Peço ao seu secretário que apregoe o primeiro feito.
Trata-se do item 125 da pauta, a apelação 500-3439-53 de 2020, em que são partes de Smart Distribuidora de Produtos de Higiene Limitada e a União Federal.
Fará sustentação oral o Dr. Guilherme Ribeiro Pérez. Está presente? Não é aqui, ó.
Presente.
Eu já mexi em tudo, doutora. Não sou. Acho que é o único motivo.
Doutor, me escutam?
Escutamos sim. Doutor Guilherme, a turma dispensa a leitura do relatório. A senhora concorda?
Concordo.
Pois não, então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Muito obrigado. Boa tarde a todos, excelências. Boa tarde aos caros colegas, membros do Ministério Público. Eu tentarei ser muito breve, né, em razão do tempo e do elevado número de sustentações. E nesse caso, basicamente seria um mandado de segurança impetrado, né, pela empresa de Smart Distribuidora de Produtos de Higiene, LTDA, É uma empresa que ela acaba tendo uma atuação muito forte no ramo de distribuição de produtos, tanto de higiene como de alimentação, né? E o que ela visa nesse mandado de segurança? Ela visa o reconhecimento do direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre diversas despesas operacionais que entende por serem essenciais e relevantes para o exercício da sua atividade econômica e visa enquadrá-las no conceito de insumo definido pelo STJ, né? Esse é um conceito bastante conhecido dos tribunais regionais federais, pois ele aborda diversas questões sobre não cumulatividade e aproveitamento de créditos, né? Muito julgado com base no tema 779 do Superior Tribunal de Justiça. E com base nisso, as despesas que é importante destacar, antes de falar propriamente sobre essas despesas essenciais e relevantes, é importante destacar sobre o escopo da atividade e do objeto social da empresa de Smart, né? É muito importante referir que ela é uma empresa que atua na atividade de logística e comercial de produtos alimentícios, e para isso ela precisa de alguns requisitos tanto legais quanto comerciais para exercer sua atividade com a maior perfectibilidade e assim gerar receita, né? Ela precisa de uma estrutura sanitária regular, que ela consegue obter através de limpeza, conservação e manutenção dos produtos, uma logística própria também, que é algo muito importante, tendo em vista que a empresa possui diversos caminhões e acaba tendo, né, por consequência, uma frota própria, que acaba despendendo muitos gastos com combustível para realizar a distribuição de seus produtos. Também ela possui alguns seguros obrigatórios de transporte de carga e seguros contra incêndios, contra sinistros em geral, né, que também muitos deles são legais e exigências previstas na legislação. Também possui, por óbvio, despesas com telefone, né? Essas despesas elas são essenciais também para manter a relação com os fornecedores. E também, claro, as prestações de serviço através de pessoa jurídica, né? Que exercem dessa forma também uma importância essencial e relevante para a atividade de distribuição. E com base nisso, destacando brevemente cada uma dessas despesas, eu começo pela despesa de limpeza, conservação e manutenção, né? Essas despesas, elas não são meramente despesas que a impetrante precisa, mas também ela é exigida, né? Ela tem essa exigência legal prevista pela portaria 326 do Ministério da Saúde, e esses gastos, eles são indispensáveis ao comércio e fracionamento de alimentos. A falta desses serviços impede por total essa operação da empresa. Então a empresa, se ela não tiver tudo limpo, com tudo em ordem e evitando assim até autos de infração do Ministério da Saúde, isso vai prejudicar muito a atividade empresarial dela. Da mesma forma, os combustíveis, né? Os combustíveis, eles possuem até previsão legal no artigo 3º da Lei 10.833, que é uma despesa que é possível de creditamento, ela é passível de créditos de PIS e COFINS. Isso porque, para levar os produtos para os seus revendedores ou até mesmo para o consumidor final, a impetrante, ela, ora apelante, exige diversos gastos com combustível, né, para fazer esses veículos funcionarem e assim concretizar sua atividade empresarial. E além disso, também, nessas atividades de transporte, ela precisa de algumas despesas também com seguros de carga, né, para a proteção de suas mercadorias e também de algumas exigências legais previstas na legislação. Muito importante também que o seguro, ele faz parte do preço do produto, então, sem esse seguro, a mercadoria não poderia ser entregue da melhor forma possível ao consumidor final. Muitas vezes, inclusive, desconsiderando alguns negócios em razão disso. E, por fim, as despesas com telefone, não só com clientes e demais partes de negócio, mas também para relações internas da empresa, né? Como a empresa, ela possui diversos setores, a ligação interna é essencial para se utilizar tanto essa operação logística como comercial dentro da própria empresa. E além disso, serviços com prestadores de pessoas jurídicas, eles incluem também a manutenção de softwares, desintetização, materiais gráficos, né? A produção de materiais gráficos para divulgação através de publicidade e propaganda, Então, são alguns exemplos de serviços que são contratados para garantir a operacionalidade e também, até mesmo, para divulgar a marca a fins de mercado, né? É muito importante ter essa divulgação e, muitas vezes, esses contratos, essas pessoas jurídicas que prestam serviços, elas acabam tendo essa essencialidade e relevância no, na atividade e no dia a dia da empresa para obtenção do lucro e da receita. Com base nisso, essas são as despesas mencionadas aqui e cabe destacar que todas elas são essenciais e sem elas não seria possível concretizar essa atividade empresarial e o objeto social da impetrante, né? Nesse caso, pugno pelo provimento integral do recurso de apelação e agradeço pela palavra aqui nessa excelentíssima sessão. Muito obrigado.
Eu agradeço e cumprimento o senhor advogado por sua sustentação e passo a palavra para a senhora relatora.
Boa tarde a todos. Eu estou com um probleminha aqui de som, não sei se está interferindo aqui para falar, não sei se estão...
Tá ok, doutora.
Eles tentaram aqui resolver. Cumprimento o presidente do tribunal, vice-presidente, a Vossa Excelência, os servidores, os integrantes dessa turma. E externo aqui a satisfação de estar aqui nessa primeira sessão da segunda sessão com relação a feitos do Mato Grosso do Sul. Cumprimento o doutor Guilherme também. Vossa Senhoria é a primeira pessoa a fazer sustentação com relação ao processo dessa competência aqui do Mato Grosso do Sul. É uma grande satisfação, é uma grande alegria a gente estar aqui.
É uma honra igualmente. Uma honra estar aqui também.
Inclusive, hoje de manhã estive também atendendo uma advogada com relação ao processo dessa sessão e externamos a satisfação, cumprimentando aqui ao senhor presidente por essa iniciativa. Bem, vou passar aqui uma leitura resumida do voto. Eu estou até me perdendo um pouco, eu mesmo me ouvindo, né? Mas vamos tentar aqui. A controvérsia refere-se à apuração de crédito de PIS/COFINS sobre gastos com telefone, seguro. Sim? Ele tentou, eu não consegui. Eu continuo, tá vendo? Desculpa, gente, mas realmente estamos aqui com essa... Vou voltar. A controvérsia refere-se à apuração de crédito de PIS/COFINS sobre gastos com telefone, seguro, limpeza, conservação, manutenção, combustível em frota própria, serviços prestados por pessoa jurídica, sob alegação de constituírem insumos destinados à atividade empresarial da impetrante, dedicada ao comércio atacadista de produtos alimentícios e de higiene pessoal. Sabemos, né, o STJ ele já tem os dois temas, aí, o 779 e o 780, sobre essa matéria, estabelecendo a interpretação no sentido de que o conceito de insumo prefeito das leis 10.637 e 10.833 é definido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, perquerindo-se a imprescindibilidade ou importância do bem ou serviço no desenvolvimento da atividade econômica. Eu até trago aqui o julgado, que eu não vou ler a ementa. No regime da não comutilatividade do artigo 195, parágrafo 2º, com reconhecimento do direito ao creditamento de tributos pagos na cadeia produtiva, deve ser cotejada a real e efetiva essencialidade do bem ou serviço com objeto social do contribuinte. Então, essa é uma análise de acordo com o objeto social. Tem contribuintes que, às vezes, o combustível vai ser considerado, às vezes, não. Depende exatamente do objeto. Alcançando os imprescindíveis da finalidade empresarial, enquanto insumos essenciais afetos ao processo produtivo e ao produto final. Excluindo meras despesas operacionais relativas a atividades secundárias de natureza administrativa ou não indispensáveis à produção do bem ou serviço. Os objetos sociais aí da empresa são comércio atacadista de produtos, como Vossa Senhoria já falou, comércio distribuidor, importação e exportação de produtos alimentícios e representação comercial por conta de terceiros. A empretante pretende se apropriar de créditos de PIS/COFINS sobre despesas com telefone, seguro, limpeza, conservação e manutenção, combustível em frota própria, serviços prestados por pessoa jurídica, afirmando que são insumos essenciais e relevantes à atividade empresarial. Esse que é o ponto que a gente sempre analisa nesse tipo de processo. O comando do artigo 3º, caput, das leis de referência, não se aplica às atividades empresariais de comércio atacadista para fins de creditamento de PIS, COFINS. A previsão de escrituração de créditos a títulos de insumo é restrita a bens e serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Não se trata de interpretação restritiva com fulcro no artigo 111, mas de compreensão sistemática e teleológica do Instituto. Avançando nessa análise conceitual, observa-se que o artigo 3º, caput, das leis 10.637 e 10.833, parece ser comando efetivamente destinado à previsão de creditamento nas atividades comerciais, ao permitir escrituração de créditos a partir de bens adquiridos para revenda. Esta conclusão alinha-se à diretriz da Corte Superior de que a não cumulatividade na sistemática do PIS/COFINS é orientada à atividade comercial exercida. A regência legal e constitucional do regime do PIS e COFINS não exige que a atividade da impetrante seja submetida à sistemática não cumulativa. Há previsões específicas aplicáveis ao ramo em que inserida inexistindo possibilidade de creditamento de toda e qualquer despesa incorrida na persecução do objeto societário, tampouco de extensão de regras que, pela exegese da regência normativa, com respaldo em jurisprudência, não são destinadas a tal setor. Não cabe cogitar de aplicação extensiva do regime legal próprio, a título de isonomia, solução que implicaria atribuir ao judiciário função de legislador positivo. Eu trago aí também o precedente que está no voto, que eu me abstenho de ler agora, pela sua extensão, para a gente não se alongar demais. E analisando-se a hipótese das despesas elencadas, que Vossa Senhoria fez aqui menção no, na sua sustentação e também na sua petição, constituem-se insumos para fins de creditamento, considerando que a impetrante também se dedica à atividade de fracionamento e acondicionamento associada e representação comercial por conta de terceiros. Aí a gente aplica a tese da subtração delineada lá no Recurso Especial 1221-170 e não há como autorizar creditamento sobre as despesas pretendidas, pois não se referem a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos à venda destinados, e sim meras despesas operacionais relativas a atividades secundárias. As despesas como telefone, seguro, limpeza, conservação e manutenção, combustível e frota própria, embora inerentes ao exercício da atividade comercial prevista no objeto social, não constituem fase intrínseca do processo de industrialização ou prestação de serviço, mas custos operacionais decorrentes da atividade que podem ser repassados a eventual contratante no preço. Não altera tal conclusão o fato de tais despesas serem obrigatórias por força de obrigações sanitárias, pois o critério da essencialidade do bem ou serviço é o que orienta o direito ao creditamento e não a existência de deveres normativos envolvendo as atividades exercidas. Também não é possível reconhecer o direito de crédito de serviços prestados por pessoa jurídica de forma genérica como pretendido pelo impetrante, pois necessário, segundo jurisprudência firmada, a demonstração fático-probatória de forma líquida e certeza na via do mandado de segurança de cada um dos itens especificados, enquanto bem e serviço, enquadra-se como essencial ou relevante para o concreto e específico desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Também trago jurisprudência nesse sentido. Ante ao exposto, nego provimento à apelação. É como voto, senhor presidente.
Muito obrigada, agradeço a ilustre relatora. Como voto o juiz federal convocado Huberto Rodrigues?
Boa tarde, senhor presidente.
Também.
Até pior.
Vamos ver. Prontos.
Melhor agora? Será que está gravando? Senhora presidente, eu queria inicialmente agradecer e manifestar a minha grande satisfação de compor essa turma regional do Mato Grosso do Sul. Agradecer a confiança do presidente Carlos Muta, que se encontra presente, do vice-presidente Johnson de Salvo e os demais pares por essa oportunidade que nós temos. Em relação ao processo que está em julgamento, coloco-me de acordo com a eminente relatora.
Pois não. Eu também acompanho. Então, a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto da juíza federal convocada Diana Brunstein. Peço ao seu secretário que apregoe o próximo feito.
Trata-se do item 93 da pauta, a apelação com remessa necessária 5000391-06 de 2022. Em que são partes Cautim Fertilizantes Limitada e a Fazenda Nacional, de relatoria do juiz federal convocado Huberto Rodrigues.
Então, doutor, fará sustentação oral o advogado doutor Paulo André Guimarães Westermann, pela apelada Cautim Fertilizantes Limitada. Vossa senhora está presente?
Presente.
Ah, pois não. É, a turma dispensa a leitura do relatório, vossa senhora concorda?
Claro, com certeza, excelência.
Pois não. Então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Ok. Excelências. É, primeiramente, venho cumprimentar e me sinto honrado por participar.
Acabei de consultar que a indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria. Vossa Senhoria dispensa a leitura, dispensa a sustentação oral e podemos passar direto ao resultado?
Dispenso, sim, sem o menor problema.
Pois não. Passo a palavra ao doutor, ao juiz convocado. Huberto Rodrigues, só para o dispositivo, por favor.
Obrigado.
Só um instante. Anotar, a gente anota aqui. Eu preciso de um auxílio aqui que o meu sumiu simplesmente.
Hã?
Sumiu. Estava com problema aqui no áudio.
Esse aqui também é, né? Achou o resultado?
Sim.
Só o dispositivo.
Disposto, nego o provimento à apelação e a remessa oficial, excelência.
Pois não. Quem vota depois dele? Como vota o doutor Tales?
Vossa Excelência, eu só vou aproveitar o momento que é a primeira vez para falar aqui, para registrar o meu profundo agradecimento por estar presente aqui nessa turma, parabenizar a presidência pela iniciativa de criação da turma em favorecimento do Mato Grosso do Sul, parabenizar a todos por estarem aqui também, aos advogados pelas sustentações e principalmente aos servidores, né, que nos apoiaram e acompanham o relator.
Pois não, eu também. Então, a turma, a unanimidade nos termos do voto do senhor relator. Peço ao secretário que aprove o próximo feito.
Trata-se do item 79 da pauta, apelação civil 5008572-42 de 2021, em que são partes Ângela Maria de Souza Oliveira e a Fazenda Nacional.
Pois não. Advogado doutor André Guzmão Rousseau Guimarães, você está presente?
Estou sim, excelência.
Pois não. Doutor André, a turma também tem posicionamento favorável à tese expendida por Vossa Senhoria e gostaria de saber se Vossa Senhoria dispensa a sustentação oral.
Não, agradeço. Pois não. Parecer favorável, dispensa, excelência.
Pois não. Eu vou passar direto ao resultado, doutor Huberto.
Pois não.
Que a turma, por unanimidade, deu provimento à apelação para reformar a sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do voto do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. Tá bom?
Perfeito.
Obrigada, doutor. Peço ao secretário que aprove o próximo feito.
Trata-se do item 182 do PJE, a apelação civil 5000836-07 de 2020, em que são partes Viação Cidade Morena Limitada e a União Federal.
Doutor Felipe Barbosa da Silva, o senhor está presente?
Presente.
Excelente. Doutor Felipe, a turma aqui também tem a indicação de resultado favorável à parte patrocinada pela senhoria. O senhor abre mão da sustentação?
Abro, sim, senhora.
Pois não. Então, a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido formulado na ação regressiva nos termos do voto da juíza federal convocada, Diana Brunstein. Esse é o resultado. Tá bem?
Muito obrigado. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos.
Boa tarde.
Boa tarde, doutor. Obrigada. Peço ao secretário que aprove o próximo feito.
Item 122 da pauta, apelação civil 500-1127-66 de 2018, em que são partes DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e Silvana Maria da Silva Santos e outros.
Doutor Luiz Cláudio Alves Pereira, você está presente?
Estou presente, senhoras.
Doutor Luiz, da mesma forma, a indicação de resultado favorável à tese expendida por Vossa Senhoria e consulta em relação à possibilidade de conversão em preferência. E abrir mão da sustentação oral?
Sim, presidente. O recurso está sendo improvido, é isso?
Sim. A turma... Você abre mão da sustentação oral? A tese é favorável à Vossa Senhoria.
Sim, eu sou advogado apelado. Se o recurso está sendo improvido, eu abro mão.
Isso. Então, eu vou passar o resultado. A turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto da juíza federal convocada, Diana Brunstein.
Obrigado, presidente. Obrigada. Eu quero só registrar que a senhora mencionou que o presidente Carlos Mutta está na sessão.
É, ele estava, ele acabou de sair.
Mas eu quero só registrar, porque estou aqui, como todos os colegas, como advogado, mas sou o presidente do OAB de Mato Grosso do Sul e quero registrar aqui os agradecimentos à corte por atender esse pleito, que é uma antiga reivindicação da nossa advocacia sul-mato-grossense. E aqui já fiz isso pessoalmente ao presidente Carlos Mutta.
Sim, eu estava lá.
Essa semana, e quero reiterar os agradecimentos, cumprimentos e saudações a todo o colegiado do EGRED TRF.
Pois não, é doutor Bito Pereira, né?
Sim. Muito obrigado, presidente.
Obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigada, doutor.
Uma excelente tarde de trabalho a todos.
Obrigada. Para o senhor também. Peço ao secretário que aprove o próximo feito.
O item 262 do PJE, apelação civil 000-1501-41 de 2016.
Esse foi adiado? Não?
Foi adiado.
Esse feito... O advogado, quem que é, tá aí?
É doutor Samuel Alves
Andreoli. Doutor Samuel, você está presente? Doutor, esse feito
foi...
Boa
tarde, excelência. Boa tarde, estou presente.
Doutor, esse feito ficou adiado para a próxima sessão.
Sim, senhora, eu recebi o e-mail. Eu tenho uma outra sustentação oral, que é o item 260. Então, eu vou aguardar presente na sala, tá bom?
Pois não, obrigada. Peço ao secretário que aprove o próximo feito.
Trata-se do item 77 da pauta, apelação civil 500-3456-55 de 2021. São partes Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul e Cleide Ferreira Oliveira.
Doutor Ayrton Lissaraça Nantes, você está presente?
Sim, senhora.
Então, da mesma forma, doutor Ayrton, a turma tem unanimidade em relação... ao resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria. Gostaria de saber se você abre mão da sustentação oral e podemos passar direto ao resultado?
Sim, senhora.
Pois não. Então, a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. Tá bom?
Obrigado.
Muito obrigada, doutor. Até logo. Peço ao secretário que apregue o próximo feito.
Trata-se do item 270 da pauta, apelação com remessa necessária 000-481-88 de 2011, em que são partes DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e Érica Luzia dos Santos Souza Pereira e outro.
Pediu sustentação oral para o doutor Jader Roberto de Freitas. Você está presente?
Sim, senhora.
Pois não. Doutor Jader, a turma dispensa a leitura do relatório, Vossa Senhoria concorda?
Sim.
Pois não. Então, está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Ok, obrigado. Nessa apelação, o DENIT figura como apelante. E sustenta que, resumidamente, é um caso de indenização por danos morais em razão de buracos na rodovia que causou um acidente onde o senhor Mário Zan, que é pai da apelada Érica e avô do apelado Igor, o senhor Mário Zan faleceu em razão desse acidente. O DENIT, resumidamente, sustenta... que teria havido culpa concorrente, o que o magistrado que julgou o processo deixou claro ao afastar essa tese, em razão de que, DENIT, para alegar isso, menciona um depoimento isolado que ocorreu nos autos de inquérito policial, onde a companheira do falecido, que inclusive dias anteriores tinha ocorrido um desentendimento entre eles, disse lá alguma coisa a respeito de falecido ingerir bebida alcoólica regularmente. Ocorre que o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal registrou que não havia sinais de embriaguez da vítima, e bem como o exame de corpo de delito microscópico também comprovou a inexistência de sinais de ingestão de bebida alcoólica. Então, portanto, não assiste razão ao apelante DENIT. O DENIT sustenta também que teria ocorrido culpa de terceiro em razão de um motorista de caminhão que, ao desviar de buracos, teria também se chocado contra a vítima. Nesse ponto, é importante registrar que a rodovia onde ocorreu esse acidente na época estava em péssimas condições de uso, o que foi mencionado no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, e que esse trecho onde ocorreu o acidente, a rodovia estava completamente tomada por crateras. O motorista do referido caminhão, ele alegou que à frente dele trafegava outros caminhões, e em determinado momento houve uma freada brusca, e ele, para não bater na traseira desse caminhão, ele desviou para a esquerda, ao mesmo tempo em que vinha a vítima numa motocicleta, e ao passar sobre um buraco, perdeu o controle da moto e foi projetado contra a cabine, o canto ali do caminhão, e ficou caído ali, inclusive dentro dos próprios buracos. O juiz prolator da sentença registrou com muito acerto que ficou muito claro que tudo que ocorreu foi em razão dos buracos, que a rodovia estava repleta de crateras, e que esses buracos foram a causa determinante do acidente. Buracos esses, né, necessário registrar, não sinalizados, conforme fartamente é comprovado pelas testemunhas, especialmente dois policiais rodoviários federais, senhor Nilson Barros e senhor Marco Antônio, que foram inquiridos, e que disseram que a rodovia estava em péssimo estado, ocorriam vários acidentes frequentemente, saídas de pista, capotamento, colisões, não havia sinalização contra esses buracos, e que a causa do acidente foi tudo ocorreu em razão dos buracos. Portanto, também nesse ponto de culpa de terceiro, não assiste razão ao apelante, a prova produzida nos autos, e conforme muito bem registrado pela sentença de primeiro grau, ficou muito claro que tudo o que ocorreu em razão do péssimo estado da rodovia, em razão dos buracos e tudo mais. Inclusive, nesse ponto, eu gostaria de só apresentar aqui para os senhores rapidamente a digitalização desse processo. Ela acabou prejudicando um pouco a questão aí do melhor entendimento para o caso, porque foram juntadas com a inicial algumas fotos, inclusive coloridas. Essas fotos foram também reproduzidas nas peças processuais, em especial nas contrarrazões. Acontece que, quando digitalizou, ficou tudo preto e branco e ficou um tanto prejudicada a visibilidade. Eu gostaria aqui de só mostrar para os senhores, se eu conseguir.
Doutor, essa... é sustentação oral, doutor.
Ah, tudo bem. Bom, eu gostaria então só de registrar as fotos que estão aí em folhas 46 e 50, que mostram ali a rodovia, o local do acidente repleto de buracos, a vítima caída, inclusive restou caída dentro de um desses buracos, o que está aí devidamente comprovado aí nos autos. No que diz respeito ao quanto ao valor da indenização, o DENIT, o juiz fixou a indenização em favor de Érica, filha do falecido, em 400 salários mínimos, e em favor de Igor, neto do falecido, em 200 salários mínimos. O DENIT alega que o valor é exacerbado e pede a diminuição dessa indenização, o que também não assiste razão, tendo em vista que o juiz fixou esse patamar de indenização, esses valores, de acordo com as jurisprudências deferidas pelo STJ e também julgados do TRF. Portanto, nesse ponto também deve ser improvida a apelação do DENIT. Quanto à correção monetária e juros, o apelante pede que os juros sejam aplicados a partir da citação, ao passo que a sentença fixou os juros a partir do evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ. Então, nesse ponto, deve ser mantida a sentença. Correção monetária, o apelante pede que a correção monetária seja a partir do trânsito em julgado, ao passo que a sentença fixou a correção a partir da data da sentença, o que deve ser mantido, né, o decreto da sentença, e, consequentemente, é improvido, negado provimento ao apelo. E, por fim, o apelante pede aí a redução dos honorários, que foram fixados em 5%, pede a redução para 2%, o que também deve ser improvido. Enfim, feitos esses esclarecimentos, essa sustentação oral, destacando esses pontos, o que se pede é que seja mantida a sentença de primeiro grau e, consequentemente, negado o provimento ao apelo do DENIT. É isso, muito obrigado.
Obrigada, doutor. Cumprimento a Vassília por sua sustentação oral e passo a palavra ao juiz federal convocado, Tales Leão, para seu voto.
Obrigado. Eu inicio parabenizando o advogado doutor Jader pela sustentação. Em relação ao meu voto, foi no sentido de reconhecer, de fato, a responsabilidade civil por omissão do DENIT e, nos termos da sentença, reconhecer a necessidade de condenação em danos morais em favor da parte autora, no entanto, com um acolhimento parcial, principalmente em relação ao valor fixado. Mas só para passar pelas bases necessárias aqui... Em relação à alegação do apelante, DENIT, em relação à culpa concorrente, reconhecer que, de fato, a sentença foi bem em reconhecer que não havia prova suficiente de que a vítima estava embriagada no momento do acidente, que ela fez ingestão de bebida alcoólica. Inclusive, tem menção a laudos demonstrando que, no sentido contrário, né, o laudo de exame necroscópico não menciona ingestão de álcool. E o laudo de vistoria também não vai no sentido de que houve excesso de velocidade. Também não reconheço no voto a existência de culpa de terceiro, porque não ficou comprovado no conjunto fático probatório produzido nesse processo que o motorista de caminhão realmente foi o causador desse acidente. O que ficou demonstrado é que houve uma responsabilidade por omissão do DENIT, que não cumpriu seu papel de conservar a rodovia. Inclusive, no boletim de ocorrência, menciona e traz aí no conjunto fático probatório os buracos e os perigos que aquela rodovia oferecia para quem nela trafegava, no sentido de reconhecer, então, a responsabilidade por omissão do órgão que deveria cuidar dessa rodovia. No entanto, no que se refere ao valor da indenização, o valor mencionado aqui na sustentação oral foi reputado no meu voto como um valor exorbitante, considerando a jurisprudência aqui do Tribunal e do STJ para limitar em 100 salários mínimos para cada um dos autores. E o danos, correção monetária e os juros nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, principalmente nos enunciados sumulados, né? A gente tem a súmula 54 do STJ em relação a juros e a incidência do correção monetária desde a sentença nos termos dos entendimentos consolidados também. E mantendo a condenação em honorários advocatícios. Esse é o meu voto pelo parcial provimento da apelação e da remessa necessária apenas no que tange ao valor da condenação em danos morais.
Pois não. Eu acompanho Vossa Excelência. Como vota a doutora Diana?
Eu cumprimento o relator pelo voto e acompanho.
Pois não. Então, a turma, a unanimidade, turma regional do Mato Grosso do Sul, a unanimidade, nos termos do voto do senhor relator. Muito obrigada, doutor Jader. Até logo.
Obrigado.
Boa tarde.
Senhora presidente, eu estava com um problema aqui no som e talvez até me perdido aqui um pouco. Eu não sei se o item 144 foi já...
Foi cancelado a pedido da sustentação oral.
Ah, então tá ótimo. Tá,
vai ser julgado em bloco.
Eu estava aqui brigando com o notebook, então
não,
só
tô... vai ser julgado em bloco.
Tá ok, então, obrigada.
Peço ao senhor secretário que apregou o próximo feito.
Trata-se do item 158, uma apelação com remessa necessária 000-7749-32 de 2016, em que são partes Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Daniel Viegas da Silva.
Doutor Rogério de Sá Mendes.
Boa tarde, excelência, como vai?
Boa tarde, tudo bem, doutor? A turma tem indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria. Eu consulto em relação à conversão em preferência e a abrir mão da sustentação oral. Vossa Senhoria concorda?
Concordo, excelência.
Pois não. Então, eu passo ao resultado que a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto da juíza federal convocada de Ana Brunstein. Esse é o voto. É o relator.
Ok, meu Deus,
resultado.
Eu agradeço e parabenizo vocês todos pelo excelente trabalho e rogo a Deus para que vocês tenham total sucesso, tá, dessa nova Câmara.
Assim seja, doutor. Muito obrigada.
Um abraço a todos.
Até logo, doutor. Boa tarde.
Boa tarde.
Peço ao seu secretário que apregou o próximo feito.
O item 243 da pauta, apelação civil 000-2511-89 de 2017. Parte Salvador Amaro Chicarino Júnior e a Fazenda Nacional.
Doutor Salvador Amaro Chicarino Júnior, Vossa Senhoria está presente?
Excelência, estou aqui.
Ah, pois não. Vossa Senhoria, a turma dispensa a leitura do relatório, Vossa Senhoria concorda?
Não entendi.
A turma dispensa a leitura do relatório, Vossa Senhoria concorda?
Concordo.
Pois não.
Concordo.
Então, está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, colendo a turma. O recurso de apelação merece ser conhecido e provido pelos seguintes motivos. No caso vertente, paira a prescrição com fundo no artigo 174 do CPN, combinado com a súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminarmente, alertamos que o processo era físico e foi digitalizado, motivo que pode causar dificuldades no confronto das folhas. O recorrente ajuizou embargos à execução fiscal, aduzindo em síntese que existe prescrição na cobrança do débito objeto do processo de execução, devendo incidir o artigo 174 do CTN, combinado com a súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, a qual tem o seguinte teor: a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providência por parte do fisco. A dispensa em qualquer providência por parte do fisco mencionada na súmula 436 significa que o fisco não precisa realizar um ato formal para constituir o crédito, pois a declaração do contribuinte já cumpre esse papel, tornando-se exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte. É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos tributos lançados por homologação, ou que é o caso dos autos desse processo em julgamento, a entrega da declaração do contribuinte reconhecendo o débito fiscal e lide a necessidade da constituição formal do débito pelo fisco, podendo ser, em caso de não pagamento no prazo,
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte. Em sede de impugnação aos embargos à execução, o recorrido aduziu simplesmente que inocorreu prescrição e que o crédito foi definitivamente constituído por notificação em edital na data de 14/10/2013, conforme consta nas cópias do processo administrativo. Contudo, ressaltamos que as referidas cópias não foram juntadas pelo recorrido, não existem as cópias dos autos. É fato incontroverso que o vencimento da dívida ocorreu em 30 de abril de 2009. A propósito, vide documento em folha 160, o qual corresponde ao recibo de entrega da declaração de ajuste anual simplificada. O recibo de entrega da declaração pelo contribuinte em 30 de abril de 2009 consta em folha 160 do processo digital, a qual corresponde à folha 53 do processo físico. Conforme recibo de entrega da declaração do imposto de renda, em folha 160 do processo digital, a qual corresponde à folha 53 do processo físico, o débito inerente ao processo de execução fiscal foi declarado em 30 de abril de 2009, a qual é a data da entrega da declaração do imposto de renda e da constituição definitiva do crédito tributário. O ajuizamento da ação de execução ocorreu no dia 4 de setembro de 2015, vide folha 229 do processo digital, a qual corresponde à folha 14 do processo físico inerente aos embargos à execução e à folha 2 do processo de execução fiscal. Ou seja, há 5 anos da data da Constituição, há mais de 5 anos da data de Constituição do Crédito Tributário, que ocorreu no dia 30 de abril de 2009. E ainda, a citação do recorrente ocorreu somente em 19 de fevereiro de 2016, vide folha 237 do processo digital, a qual corresponde à folha 23 do processo físico na ação de embargos à execução e folha 08 do processo de execução fiscal. O início do prazo prescricional ocorreu em 1º de maio de 2009 ou em 1º de janeiro de 2010, o qual é o primeiro dia do exercício seguinte após a apresentação da declaração do imposto de renda do recorrente, sendo que, devido a ambas as datas, a cobrança do crédito tributário está prescrita, em decorrência de que já se passaram mais de 5 anos da data de constituição definitiva do crédito tributário. Contudo, consta erroneamente na sentença o seguinte teor: compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte foi notificado em 14/10/2013 por meio digital, não tendo apresentado impugnação administrativa. Ora, a notificação em 14/10/2013 por meio digital não constitui o crédito tributário novamente, pois o crédito tributário já foi constituído anteriormente através da entrega da declaração pelo recorrente em 30 de abril de 2009. Essa é a data a partir da qual começa a correr a prescrição. No caso vertente, a súmula 436 aduz que, com a entrega da declaração pelo contribuinte, dispensa qualquer outra providência posterior por parte do fisco. Ou seja, dispensa qualquer notificação, qualquer procedimento administrativo. A súmula é clara e diz o seguinte: a súmula 436 do STJ, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Ora, a alegada notificação por edital em 14/10/2013, ainda que tivesse existido, não interrompe a prescrição e não pode constituir novamente o crédito tributário, o qual é constituído apenas uma vez através da entrega da declaração do imposto de renda ao fisco. A entrega da declaração pelo contribuinte, no caso recorrente, gera a homologação tácita do crédito tributário, em decorrência de que o imposto de renda é homologado tacitamente, sendo que a ação de execução fiscal iniciou em 4 de setembro de 2015, sendo que o débito foi declarado em 30 de abril de 2009, data de sua homologação tácita pelo fisco. No caso, há mais de 5 anos, sendo que o direito do recorrido de cobrar o débito prescreveu em 1º de maio de 2014, ou seja, 5 anos após a declaração. E se ainda formos considerar a contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte, que seria em 1º de janeiro de 2010, a cobrança do crédito tributário estaria também prescrita em 1º de janeiro de 2015, pela redação do artigo 174 do Código Tributário Nacional, doravante abreviado para CTN. a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em outras palavras, com a entrega da declaração do Imposto de Renda ao Fisco, ipso facto, dá-se ipso facto a constituição definitiva do crédito tributário por homologação tácita, ou seja, alegada e não provada notificação de 14 de 10 de 2013, mesmo se tivesse existido, é inócua, pois o crédito tributário já foi constituído em 30 de 4 de 2009. E não pode ser constituído novamente, pois o prazo prescricional começa a correr da data de 30 de abril de 2009, através da entrega da declaração, sendo que a súmula 436 clara, quando aduz que é dispensada qualquer outra formalidade por parte do fisco, qualquer formalidade posterior à constituição do crédito tributário é dispensada, ou seja, essa notificação por edital, que na verdade não existe, não existiu, ela é dispensada. A sentença que julgou improcedente desembargo de execução, ajuizado pelo recorrente, viola literalmente o artigo 174 do CTN, combinado com a súmula 436 do Colegio Superior Tribunal de Justiça. Essa sentença merece reforma in toto. Item 2, da nulidade da citação por edital e da respectiva CDA. Na sentença consta o seguinte teor: em relação à notificação por edital, constata-se que não foi objeto de impugnação na petição inicial dos embargos, indo o embargante insurgir-se em sua manifestação, em folha 183 e 191. Ademais, não restou demonstrada a nulidade da notificação por edital, vez que a prova dos autos deixou de circunstanciar os fatos que levaram à frustração da citação, da citação pessoal, e não sendo possível presumir nulo o ato administrativo. Preliminarmente, convém destacar que o recorrido não juntou no processo a prova da intimação por edital, tal qual o próprio edital, o que de per si já implica na nulidade da citação por edital, pois não basta aduzir no processo a existência da citação por edital, é necessário provar. O prazo para admissão de nulidade do processo administrativo no que tange a citação por edital iniciou para o recorrente após a manifestação do recorrido em folha 176-180 do processo físico, as quais correspondem às folhas 76 até 80 do processo digital, quando o recorrido aduziu a tese da notificação por edital, a qual, em tese, seria questão incidental ou prejudicial. E ainda, a sentença viola literalmente o artigo 278 do CPC e seu parágrafo único, o qual tem o seguinte teor: a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos sob pena de preclusão. Veja bem, como que eu ia arguir a nulidade? Antes, se eu não tinha conhecimento, fui citado por edital, não existe o edital, não tem nada no processo e foi considerada a citação por edital. É um absurdo isso. Ora, a primeira oportunidade que o recorrente teve que falar nos autos em relação à nulidade e inexistência da citação por edital foi após a impugnação do recorrido de página 76 e 80 aos embargos da execução. Na sentença, também para violação ao artigo 435 do CPC, o qual tem o seguinte teor: é lícito as partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos novos quando destinados a fazer prova dos fatos ocorridos, depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. A citação por edital é fato novo. Nada obstava a manifestação, arguindo nulidade. O recorrente não pode ser obrigado a produzir um documento que sequer sabia que existia na época dos fatos. No caso vertente, sequer existiam tentativas de intimação do recorrente por notificação postal. Através do AR digital, existe o AR. O AR não tem... Não consta nenhuma tentativa de notificação, só consta um AR nulo, com a AR 066-75-0265. Basta compulsar os autos eletronicamente para se constatar. A comunicação dos atos deve ser de acordo com a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em seus artigos 26, 27 e 28. Na sentença, não foi esclarecido sobre a incidência ou não do decreto 70.235-72, no artigo 23, inciso 1, 2, 3. Alíneas A e B, e parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3. O recorrido não se utilizou dos meios previstos, inciso 1, 2 e 3, do artigo 23 do decreto 70.235-72, para que incidisse o parágrafo 1º do artigo 23 reto, sendo completamente inválida e nula a notificação por edital, a qual também não existiu, porque o recorrido não juntou o edital no processo, o qual é exigido administrativamente para tornar válida a notificação por edital, a qual deverá ter sido juntada aos autos para que comprovasse ao menos a sua existência. Agora, se tivesse existido a notificação por edital, a qual não ocorreu, a constituição do crédito tributário foi lá atrás. E a notificação é desnecessária, é dispensada pela própria súmula. Diante do exposto, excelência, o recorrente requer que seja declarada a prescrição do crédito tributário conforme o artigo 174 do CTN, combinado com a súmula 436 do Colégio Superior Tribunal de Justiça, em decorrência de que o crédito tributário foi devidamente constituído em 30 de abril de 2009 e a prescrição ocorreu em 1º de maio de 2014 ou no primeiro dia do exercício seguinte, que foi em 1º de abril de 2015, dispensando a notificação por edital em 14 de 10 de 2013, mencionada na página 79. Na impugnação do recorrido. Essa notificação, ela não interrompe a prescrição. O crédito foi constituído lá atrás. E não sendo reconhecida a prescrição, inerente ao pedido contido na linha C, supra, que seja declarada a nulidade da citação por edital em 14 de 10 de 2013 e da CDA, com fundo nas razões contidas no item 3 do recurso de apelação. Requeiro mais a exclusão da condenação do recorrente em honorários advocatícios no percentual de 10%, e a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor da causa. Sem mais, agradeço a todos a atenção dispensada à minha pessoa. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor. Cumprimento, Vassiré, por sua sustentação oral. Eu passo a palavra ao juiz convocado, Thales Leão, para o seu voto.
Obrigado. Faço os meus cumprimentos também ao doutor Salvador pela sustentação, pela veemente doutor, sustentação, né? Por sinal. E, Vossa Excelência, eu consultei a possibilidade... Está sem som? Está funcionando?
Não, está com som.
Tá, perfeito. Eu consulto a possibilidade, diante de algumas considerações que eu reputo que foram colocadas aqui na sustentação oral de grande importância, principalmente diante da menção a alguns documentos que eu queria revisitar no processo, da gente adiar para a próxima sessão a votação.
O senhor me ouve, doutor Salvador? O senhor me ouve? Eu acho que o problema é dele lá.
Agora estou ouvindo.
Está ouvindo? Doutor Salvador, o relator pediu adiamento para a próxima sessão diante da sustentação oral de Vossa Senhoria. Tá bem? O feito fica próxima adiado para a próxima sessão, que vai ser dia 15 de 12 de 2025. Vossa Senhoria está intimado dessa sessão, tá bem?
15 de 12 de 2025. Isso. na mesma forma, por fim de conferência, porque sim, agora tem a sustentação oral na Cipor, né, que
fala, não, será sempre não? Presencial.
A partir de que hora, excelência?
14.
14?
Qualquer alteração, você será comunicado. Tá bom?
Mas então, você 15 de 12 de 2025, às 14 horas.
Isso, você sai intimado, tá bom?
Muito obrigado, obrigado pela atenção, obrigado a todos. Tenham uma boa tarde.
Boa tarde, até logo, doutor. Tá. Peço ao seu secretário que aprove o próximo feito.
Trata-se do item 260 da pauta, apelação civil 000-2982-73 de 2015. São partes o DENIT e Edivaldo Paulino dos Santos.
Doutor Samuel, você está...
Presente,
sim, pois não, doutor Samuel. Doutor Samuel, a turma dispensa a leitura do relatório, você concorda?
Sim, concordo.
Pois não, então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Muito obrigado, boa tarde. Primeiramente, né, gostaria de dizer que é uma honra em ser o primeiro procurador federal a fazer uma sustentação oral nesta nova segunda sessão da Turma Recursal do Mato Grosso do Sul. Falo aqui em nome do apelante, do DENIT. Gostaria inicialmente de cumprimentar Vossa Excelência, Senhora Presidente, Desembargadora Federal Mônica Nobre. Não poderia deixar de cumprimentar também o nobre relator, Dr. Thales Leão. E o terceiro julgador, Dr. Huberto Rodrigues. Muito bem, este processo... Ele foi selecionado pelo Programa de Sustentação Oral Estratégico da Procuradoria Regional Federal da Terceira Região, porque ele contém uma controvérsia com a relação à matéria fática que deve ser melhor explicada em sustentação oral. Primeiramente, como ser humano, eu acho que nós temos que lamentar a morte do filho do autor, o senhor Tarciso Paulino, né? Porém, nem todo óbito... ele gera responsabilidade civil, que é o caso aqui tratado nos autos. Trata-se de uma apelação interposta pelo DENIT em desfavor de uma sentença que reconhece a responsabilidade civil do DENIT por um acidente que ocorreu em 10 de outubro de 2015 na BR-158. Acidente este que foi ocasionado pela derrapagem de um veículo Corsa que vinha em sentido contrário, em decorrência de milho que estava sobre a pista, e ainda mais uma pista molhada, esse veículo ele derrapou numa curva acentuada à direita e veio atingir o outro veículo, onde se encontrava o filho do autor, que infelizmente veio a óbito no local. Em decorrência deste reconhecimento dessa responsabilidade, o juiz Oacó condenou o Denit em danos morais no valor de 150 salários mínimos. Todavia, em que pese a respeitável sentença, a sentença deve ser reformada, uma vez que, no presente caso, inexistiu omissão do Denit. Explico. Um primeiro ponto que a gente tem que falar aqui na sustentação oral, que é o fato controverso no caso aqui, é que se teve a suposta omissão do Denit ou não na limpeza do milho que fora derramado nessa pista, né? Por um outro veículo, inclusive, que não estava envolvido nesse acidente. Dois fatos que são bastante importantes aqui. Naquela etapa, naquela parte da rodovia, a rodovia estava em perfeito estado de conservação. Não tem prova de defeito, de buraco, nada disso. Não há prova também de que havia ali falha de qualquer sinalização. Considerando isso, o primeiro ponto que nós temos que defender, que no caso se trata de uma falta de um serviço, que seria a suposta omissão do Denit em fazer essa limpeza. E a omissão, segundo entende o Supremo Tribunal Federal, o STJ, e mesmo o TRF3, ela gera uma responsabilidade subjetiva e não objetiva, ou seja, haveria necessidade de comprovação de dolo ou culpa. Pois bem, o segundo ponto agora, mais especificamente sobre o caso, né, vou demonstrar que o Denit não foi omisso no presente caso. Isso porque a principal testemunha do processo, a principal prova desse processo foi o depoimento do policial rodoviário federal que socorreu as vítimas, que foi ao atendimento no local. Esse depoimento, ele é essencial ser ouvido e ser visto, porque ele é essencial para o deslinde da causa, porque ele esclarece todos os pontos ali. E o senhor policial, ele esclarece que realmente o acidente foi ocasionado, isso não há dúvidas, em decorrência de haver milho na pista, e esse milho estava molhado, e o que ocasionou o derrapamento do veículo que vinha em sentido contrário. Todavia, o policial também foi bastante claro em dizer que tanto a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, quanto o Denit, eles não foram comunicados sobre qualquer derramamento de milho na pista. E essa comunicação, segundo o policial, ela deveria ter ocorrido, porque provavelmente ocorreria por algum usuário, porque era uma grande quantidade de milho na pista. E ele mesmo disse que, pela grande quantidade de milho, alguém iria comunicar à Polícia Rodoviária Federal. E quando esse policial, ele assumiu o plantão dele às 7 horas da manhã exatamente, os outros companheiros dele, policiais rodoviários, que passaram o plantão, eles não comunicaram, não relataram nenhuma ocorrência de comunicação de milho, nem acidente. O policial somente tomou conhecimento do acidente porque um veículo presenciou o acidente, voltou e comunicou enquanto ele estava abastecendo a viatura, né? Então, excelência, nós temos aqui que não teve uma prévia comunicação do derramamento do milho para que o Denit ou a polícia tomasse qualquer medida de interditar essa rodovia ou mesmo de fazer a limpeza, né? Portanto, é uma impossibilidade fático-jurídica de adoção de qualquer medida administrativa de limpeza dessa pista, ou seja, não teve uma omissão. E se nós pegarmos a análise do contexto que aconteceu esse acidente, que havia uma grande quantidade de milho nessa rodovia, era uma curva muito acentuada, Estava chovendo no local. O primeiro carro que passou foi o Corsa. Ele derrapou e rodou do outro lado da pista. Os outros dois carros que vieram em seguida, que eram um Gol e um Vectra, eles também derraparam. Ou seja, o que nós podemos concluir ali, que esses três veículos, em seguida, um do outro, todos eles derraparam na rodovia em decorrência do milho e da chuva. O que nós podemos concluir ali, que como todos esses veículos derraparam, e era uma via, conforme o policial mesmo disse, muito movimentada, qualquer carro que passasse ali depois do derramamento do milho, eles iriam derrapar, porque era uma grande quantidade de milho, o milho estava molhado, e além disso, era numa curva muito acentuada à direita. Ou seja, o que nós podemos até presumir, até concluir, que esse milho foi recém derrubado por um caminhoneiro. E dito isso, né, que foi recentemente derrubado, prova mais ainda que o DENIT não teve nem tempo hábil, nem a polícia, nenhuma autoridade teria sido notificada para tomar as devidas precauções de conservação da rodovia, né? Nem mesmo se houvesse um melhor contrato de conservação do planeta, haveria tempo hábil ali de tirar o milho ou interditar a rodovia para evitar esse fatídico acidente, né? E o outro fato que nós temos que aliar aqui, né, é que no dia anterior choveu muito. O sinal de internet, o sinal de celular havia caído, né, e conforme depoimento do policial, que também possibilitou, né, de qualquer comunicação. No dia estava chovendo também, ou seja, uma chuva forte, e havia baixa luminosidade, ou seja, casos fortuitos ali que provavelmente também contribuíram para a ocorrência desse acidente, né. Além de tudo isso, temos que o senhor policial também declarou que o veículo Corsa provavelmente estava numa velocidade acentuada, o que caracteriza uma culpa concorrente. Ele disse isso com propriedade. Por quê? Os outros dois veículos que vieram e que rodaram em seguida, que foi o Gol e o Vectra, eles conseguiram contornar a situação. Eles até colidiram, mas com uma violência muito menor do que colidiu o veículo Corsa com o veículo onde estava o filho do autor. Ou seja, ele pôde concluir ali que o veículo Corsa estava com um excesso de velocidade, que contribuiu para a ocorrência desse acidente. Então, nós temos aqui que o acidente foi uma infeliz coincidência de vários fatores, né? Que chuva, o milho recém-caído, né? E, na verdade, acidente deve ser a culpa, né? Provavelmente, primeiro em tese aqui, né? Deve ser atribuída ao caminhoneiro. O suposto caminhoneiro que ninguém sabe de onde ele veio, ninguém tem conhecimento de onde ele foi, que ele derramou essa enorme quantidade de milho na pista, né? Foi negligente e imprudente, porque derramou o milho, não parou para sinalizar, para comunicar qualquer... Né? E a culpa, na verdade, foi toda do caminhoneiro, né? Porque ele evadiu do local e largou o milho e os carros passaram, né, com a chuva e teve esse grave acidente, né? Então, excelência, podemos concluir aqui, diante de todos esses fatos, que inexistiu qualquer omissão do DENIT com relação à conservação dessa pista, né? Mesmo por impossibilidade fática, sem comunicação. Então, diante do exposto, o DENIT requer o provimento da apelação para que a respeitável sentença seja reformada, para que o pedido seja julgado totalmente improcedente. Subsidiariamente, o DENIT requer a redução dos danos morais para R$ 60.000 por evento morte, conforme entendimento julgado, que foi juntado nos memoriais em visual law do desembargador federal Nery da Costa Júnior, em caso semelhante, julgado em 24 de setembro de 2025, ou mesmo até tomando como base aqui o julgamento anterior contra o DENIT mesmo, que o nobre relator doutor Tales, que não, se não for fixar em 60 mil, que seja fixado, então, em 100 salários mínimos, tomando-se com base o julgamento que me antecedeu. Essa é a minha sustentação oral, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pelo tempo e bom trabalho a todos.
Muito obrigada, doutor Samuel. Cumprimento a Vossa Senhoria por sua sustentação e passo a palavra ao juiz convocado para seu voto.
Obrigado, excelência. Nesse caso, o meu voto, até para acompanhar a coerência do voto anterior, dada a similitude dos casos, é também por reconhecer a responsabilidade subjetiva do DENIT, por omissão na conservação da rodovia. Para pontuar um pouco em relação ao que foi mencionado aqui, tanto na apelação quanto na sustentação oral, que eu já cumprimento também o doutor Samuel pela procuradoria, pela sustentação, reconhecimento de que houve, na realidade, aqui, a omissão de fiscalização do DENIT, no sentido de que ficou demonstrado que não havia nenhuma empresa, né, o memorando 029/2016 emitido pelo próprio DENIT, ele atesta que não tinha nenhuma empresa que estava fiscalizando, que estava fazendo, né, o acompanhamento dessa rodovia. Então, esse acidente ocorreu no intervalo, né, entre a finalização de um contrato de processo licitatório para contratar uma empresa para contratar a seguinte. Então, a gente estava num vácuo de empresas que pudessem fazer a fiscalização terceirizada dessa rodovia. E, então, caberia ao próprio DENIT fazer e, obviamente, a gente entende que, diante da notória incapacidade dos agentes estatais de fazer por conta própria essa fiscalização, a gente já imagina que a dificuldade ficou ainda aumentada nesse contexto. E, além disso, em relação às alegações que foram colocadas aqui, o meu voto é no sentido de reconhecer que, obviamente, a natureza do acidente decorreu do milho e da chuva, conforme já mencionado, e que a sentença também reconhece e que ficou comprovado nos autos. No entanto, não há comprovação de culpa exclusiva de terceiro e nem a culpa exclusiva da própria vítima, no sentido de que a mera presunção em relação à velocidade, não tem nenhuma prova nos autos que demonstre a efetiva velocidade que ele trafegava na via, e também em relação, eu acrescento até aqui oralmente em relação ao que foi mencionado, o contexto fático noticiado no processo não é nem tão fortuito assim, porque se a gente pegar um contexto de intensas chuvas e intensa probabilidade de acidente, a não atuação estatal antecipada de fazer policiamento, de fazer o controle de tráfego, de acompanhamento do tráfego, indica a efetiva omissão em relação a essa rodovia. Então, em que pese não exista a alegação de que havia imperfeições no asfalto, a falta de fiscalização rotineira nessa rodovia, o que indica que realmente faltou uma empresa para fazer esse trabalho, demonstra que efetivamente houve uma omissão. Até mesmo porque não foi produzida prova, e aqui é reconhecido, e em relação ao horário que teve esse derramamento do milho, né, que foi o evento determinante para o acidente. E isso já é um indicativo da omissão do acompanhamento estatal das boas condições da rodovia, porque eles sequer sabem quando ocorreu, quem causou um acidente que derramou milho, que vitimou várias pessoas ali na rodovia. Então, nesse sentido, eu reconheço a omissão estatal de a fiscalização e acompanhamento das condições regulares de tráfego para oferecer as boas condições, né, para os cidadãos que lá trafegavam. Afasto as alegações de culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva da própria vítima. Mas também nos termos do voto anterior, eu limito o valor da condenação em danos morais ao valor de R$100 mil e especialmente também reforma a sentença no meu voto para reconhecer que eventual valor recebido a título de seguro DPVAT seja decotado do valor a ser pago pela indenização em danos morais. É assim o meu voto para parcial provimento da apelação.
Obrigada, doutor Tales. Eu acompanho Vossa Excelência. Como vota a juíza federal Diana Brunstein?
Acompanho aqui o relator, fazendo inclusive essa ponderação de que não seria um caso fortuito, como colocado aqui na sustentação. Inclusive, não se sabe exatamente quando que houve esse derramamento de milho, em que condições que esse caminhão estava trafegando, né, para essa carga ter caído, ninguém viu. Né, então, realmente, não consigo ver excluído esse nexo causal como colocado. Então, cumprimentando pelo voto, acompanho o relator.
Pois não. Então, proclamo o resultado. A turma regional do Mato Grosso do Sul, a unanimidade, nos termos do voto do senhor relator. Muito obrigada, doutor Samuel. Até logo, boa
Obrigado,
tarde.
Obrigado, senhora
senhor.
Presidente. Boa tarde.
Peço ao senhor secretário que aprove o próximo feito.
Trata-se do item 189 da pauta pela ação civil 500-2436-77 de 2022, que são partes Franklin Christian Kovacevic Rodrigues e a Fazenda Nacional.
Doutor Rafael Abílio Nogueira.
Sim, excelência.
Boa tarde.
Boa tarde.
A turma dispensa a leitura do relatório, a vossa concorda?
Sim, excelência.
Pois não, então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Muito obrigado. Excelentíssima desembargadora Mônica Nobre, a qual estendo os cumprimentos aos demais julgadores, na pessoa de vossa excelência, aos servidores públicos e aos demais colegas. Trata-se de apelação civil em busca de anulação de uma decretação de nulidade de um veículo. Em resumo, Franklin é taxista na cidade de Ponta Porã, divisa com o Paraguai. Ele e seu pai são taxistas. Tem a documentação de taxista conforme o ID 26-80-64-828. Franklin, nesse dia, emprestou o seu carro para seu pai, uma vez que o carro de seu pai estava fazendo manutenção de rotina. Celso, pai de Franklin, foi contratado por uma pessoa para fazer uma corrida, que chamou assim uma prestação de serviço, uma corrida. Olha, peguei uma corrida de Ponta Porã, Dourados, para levar uma senhora. Ele colocou essa senhora no carro e foi fazer essa corrida. Aconteceu que a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo e encontrou ali perfumes, contrabando de mercadorias, e fez a apreensão das mercadorias, inclusive do veículo. Nós entramos com o pedido de restituição, foi negado, entramos com a ação judicial em primeira instância, que foi julgado improcedente. Na sentença, o juiz ele consignou o seguinte, que, olha, Ponta Porã, todo mundo sabe que o pessoal ali vai trazer mercadoria, então é uma maneira de evitar a perda do bem do veículo. Então, vou dar perdimento. Ainda na sentença, o juiz disse que não houve o pedido de produção de provas por esse advogado, e por isso era o que se determinava a improcedência da ação. Entretanto, foi feito o pedido de produção de provas por esse advogado, que não foi analisado pelo juízo, conforme consta no ID, o ID de número... no ID 28-05-77-419. Então, nós queríamos ali produzir a prova da realidade da situação do taxista, de não ter envolvimento, que foi algo eventual. Bom, diante do princípio da dialeticidade, esse advogado, combativelmente, vai apresentar os seus argumentos. Segundo o juiz de piso, o veículo deve ser dado como perdido em favor da União, porque, olha, senão seria ali, de fato, beneficiar aqueles que querem contrabandear ali e o descaminho. Mas o artigo 5º, inciso 11, fala que todos são iguais perante a lei. Nós estamos fazendo dessa forma, se a justiça pensar dessa maneira, nós estamos fazendo a distinção entre o pequeno empreendedor e o grande empreendedor. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, Pedro Rampa Baleira, ali também existe ônibus de empresas de grande aquisição. E quando a polícia rodoviária encontra essa pessoa com droga, com mercadoria, o que é feito? É só retirar da pessoa, apreendido a mercadoria, se for droga também, o veículo é liberado. A França, canso de assistir um programa na televisão que franceses e brasileiros levam droga para a França, deveria também dar perdimento a esta aeronave da Gol, da Latam. Excelência, eu conheci o Sr. Frank e o Sr. Celso por uma ligação telefônica. Não fui advogado por acaso. Eu faço musculação e queria comprar um whey protein. Peguei o número de taxista. Falei, ó, vai lá no Shopping China, veja para mim esse suplemento, isso. Passou alguns dias, ele me deu essa notícia. Olha, doutor, perdi o meu carro, a polícia prendeu o meu carro. E eu estou sem saber o que dizer. E eu quero falar aqui de constrangimentos e desigualdade. O constrangimento, quem nunca pegou um táxi e o taxista falou assim, olha, deixa eu ver o que você está levando nessa bolsa aí, nessa maleta. Isso é um constrangimento. Ou se não, a pessoa está com a criança menor de idade, falou assim, essa criança é sequestrada, essa criança é sua. Não acontece isso. Chama constrangimento. Franklin e Celso, dois taxistas, conforme D, que foi citado aqui por esse advogado, estavam prestando serviço como taxista, excelência. No nosso Brasil, conforme esse tribunal já conhece, eles poderiam estar vendendo maconha, cocaína, subtraindo, dando golpe na internet, mas não, eles estavam trabalhando. E diante dessa situação, dessa causa nobre aqui que esse advogado coloca, é uma causa nobre, porque, veja, nós não podemos agir na desigualdade. Então, eu acredito no seguinte, se a lei é para todos, tem que ser para todos. Quando a droga, a mercadoria é apreendida nesses ônibus de aviação, eu estou falando de ônibus de licitação, não ônibus de fretamento, que tipo de, eu moro aqui em Panorama, interior de São Paulo, eu vou fazer um fretamento. Não, eu estou falando de ônibus daqueles de rodoviárias, que trabalham com linhas. Esse deveria também perder. A aeronave, quando encontra a mercadoria dos Estados Unidos... tem mercadoria dos Estados Unidos aqui, ó. Quando passa lá no scanner, ó, passou aqui no scanner. Tem um monte de celular aqui, tem coisa, mas não é arma. Mas estou vendo que é mercadoria. Então, nessa linha de raciocínio, a aeronave da Gol, da Latam, da Azul, deveria dar perdimento também. Eu acredito que existem casos e casos, situações e situações. Não são todos iguais. Mas nesse caso específico aqui, está provado por meio de documento que Celso foi prestar um serviço de transporte e foi atingido. Também foi provado que nós pedimos ao juiz na réplica, conforme D 2805-77-419, uma audiência para explicar a dinâmica, para exemplificar ali como que foi. E na sentença, data vênia, repito, data vênia, a justiça, em primeira instância, não apreciou. Portanto, excelências, aqui esse advogado vem pedir aqui gratidão. Gentileza gera gentileza e gratidão gera gratidão. Igualdade e justiça. Porque se, no caso de taxista, eu não estou falando de alguém... Que tipo, por exemplo, eu pego meu irmão, uns amigos meus, vamos para o Paraguai e nós somos apreendidos. Não, é um taxista, é um trabalhador. Imagine se todas as pessoas agora que o taxista encontrar, falam assim, por favor, abra sua maleta que eu quero ver se tem mercadoria e tal, se está na cota ou não, tal. É assim que se faz. Seria muito difícil. Eu tenho certeza que esse taxista, toda vez que for convocado, contratado, for a vez dele de atender o telefone, ele vai perder os clientes. Então, diante dessa fragilidade, diante da prova produzida, da é que pugno a esses nobres julgadores para que seja reformada a sentença e restituído o veículo de um pai de família que está agora sem o seu veículo porque foi apreendido, que prestou um serviço. Franklin Celso não tem nenhum antecedente, nada com crime organizado, com contrabando. Não há outros processos que falam assim, olha, não, peraí. Tem mais de um processo deles envolvendo contrabando e descaminho. Não é a primeira vez, é a quarta e a quinta vez. Não existe isso. É a primeira vez. Sabe aquela história assim, ó, eu nunca fui no baile e quando eu fui no baile eu tomei uma cachaça lá e eu caí e desmaiei. É a primeira vez que aconteceu com ele. até a Ilara assim, traga essa história aqui, é interessante, mas o que eu busco aqui, excelências, do fundo do meu coração, vem com o coração apertado, que ele se tornou meu taxista de consulta e de trabalho agora, é que pugno pela reforma da sentença, restituindo a esse pobre trabalhador o seu veículo, um Voyage. Não é uma BMW, não é uma Porsche, é um Voyage branco. Por isso, solicito pugno pela reforma da sentença. Muito obrigado.
Obrigada, doutor. Eu passo a palavra à senhora relatora para o seu voto.
Primeiramente, cumprimento, doutor Rafael, pela sustentação. Eu estou aqui para o voto, mas diante já das alegações do senhor, eu vou fazer aqui uma, fazendo alguma referência, inclusive algumas coisas que o senhor falou aí na sua sustentação. Primeiramente, com relação a essa alegação processual de cerceamento de defesa, eu vejo que a prova que foi requerida em primeira instância, ela não era essencial, porque era oitiva de parentes, né, do pai, de, como informante, e não é uma prova essencial que deveria ser feita em audiência. Então, eu não vejo aí um vício processual a ensejar cerceamento de defesa ou qualquer nulidade de sentença. Com relação à pena de perdimento, a jurisprudência, essa corte, inclusive, faz uma análise caso a caso para se verificar se há ou não aí um conhecimento ou uma participação dos envolvidos, aí no caso, né, do autor aqui da ação, que seria o taxista. E primeiro, né, doutor, assim, a rota Ponta Porã-Paraguai, ela é notória, assim, pela prática de descaminho, é uma circunstância de conhecimento de todos aqueles que trabalham. E com relação a essa ocorrência em especial, as fotos do veículo, inclusive, que estão nos autos, não é uma malinha, como o senhor falou. O porta-mala estava cheio de mercadoria e o banco de trás também estava cheio de mercadoria. Uma mercadoria, inclusive, de valor. A gente está falando, inclusive, com relação ao valor do carro, nós estamos falando em $4.046 que foram avaliados de mercadoria, né? Então, o taxista estava lá, banco de trás, eu vi as fotos estão aí nos autos. Então, fica afastada aí essa presunção de boa-fé. O valor combinado também de prestação de serviço era expressivo, R$5.000. A receita, né, no procedimento administrativo, ela faz sim menção a outra ocorrência, ela junta uma outra ocorrência, está nos autos, falando que esse taxista já havia participado em uma outra ocasião, essa questão não foi, nada foi dito com relação a isso, com relação à defesa, então não consigo aí verificar aí a boa fé ou a não participação do autor aí nesses fatos. Então eu não tenho reparos a fazer na decisão monocrática e nego, então, provimento à apelação. É como voto, senhora presidente.
Muito obrigada. Como vota o juiz federal convocado Humberto Rodrigues?
Senhora presidente, como bem pontuado pela ilustre relatora, a documentação aqui no sentido do envolvimento do autor em ocorrência similar, a quantidade de mercadorias também, e o valor que teria sido acordado pela prestação de serviço são inerentes a afastar a alegação de boa-fé. Eu acompanho o voto da ilustre relatora.
Eu também acompanho. Gostaria de dizer ao senhor advogado que a gente julga essa matéria muito. E, na verdade, nós fazemos sempre uma relação de proporção entre o valor da mercadoria e o valor do bem apreendido, por essa razão que um avião da Latam não é apreendido. Porém, nesse caso, todos os outros elementos realmente dão a entender que houve sim e que a pena de perdimento está correta. Então, eu também estou acompanhando a senhora relatora. Então, proclamo o resultado. A turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto da juíza federal convocada. Eu agradeço a participação do doutor Rafael. Muito obrigada e boa tarde, doutor.
Obrigado, boa tarde.
Peço ao seu secretário que apregoe o último feito com pedido de sustentação oral.
Trata-se do item 148 da pauta, uma apelação civil 500-1552-29 de 2023, em que são partes Luiz Gabriel Araújo Betoni e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso do Sul, e seu presidente.
Doutor Felipe Torquato Melo, vossa excelência está presente? Está.
Presente, excelência.
Boa tarde, doutor. A turma dispensa a leitura do relatório. Vassíria, concorda?
Concordo.
Pois não. Então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Excelentíssimas jogadoras, excelentíssimos jogadores, boa tarde a todos. Eu represento o apelante Luiz Gabriel, que inclusive está presente aqui comigo no escritório. Ele é bacharel em Direito, aprovado no exame da ordem e que busca o reconhecimento do seu direito de inscrição nos quadros da OABMS. O apelante ele exerce o cargo efetivo de fiscal ambiental no município de Dourados. As suas atribuições estão claramente previstas no, na legislação local, incluem fiscalização ambiental, lavratura de autos de infração, atuação em temas de agrotóxico, saneamento, atividades correlatas. Em nenhum lugar consta, excelências, que ele tenha atribuições de segurança pública, muito menos de arrecadação tributária. Estamos diante de um cargo técnico, administrativo, ligado, sim, ao poder de polícia administrativa, mas que, com certeza, não está lá no rol do artigo 144 da Constituição Federal. Mesmo assim, a OABMS indeferiu a inscrição dele. Primeiro, alegou suposta fiscalização tributária. Depois, no julgamento do recurso, mudou completamente a justificativa e passou a falar em atividade policial. Essa mudança de fundamento compromete a segurança jurídica, o devido processo legal, e revela que houve um esforço interpretativo para enquadrar o apelante em uma exceção, quando deveria prevalecer, em verdade, a regra da liberdade profissional. A jurisprudência é clara nesse sentido. O artigo 28 do Estatuto da OAB, ele é taxativo e não pode ser interpretado de forma extensiva. A confusão entre atividade policial e poder de polícia administrativa é recorrente, infelizmente, mas já foi superada pela doutrina e por inúmeros precedentes judiciais. Conforme memoriais que foram juntados no processo, o TRF2 reconheceu o direito de inscrição de um auditor fiscal do meio ambiente, afastando qualquer incompatibilidade. Esta corte, TRF3, decidiu pela compatibilidade entre a advocacia e os cargos de corregedor de guarda municipal, servidor do Tribunal de Contas Estadual de São Paulo e auditor do Tribunal de Contas da União, por não envolverem funções tributárias ou policiais. O TRF4 também garantiu a inscrição de fiscais ambientais e sanitários, reafirmando que as suas funções não se confundem com a atividade policial. Todos os julgados que eu citei aqui estão devidamente citados nos memoriais, né, juntados no processo. E eu faço aqui, excelências, uma ponderação respeitosa. Os próprios conselheiros da OAB que negaram a inscrição exercem advocacia e, ao mesmo tempo, em que participam de atividades típicas de regulamentação e fiscalização da profissão. Em outras palavras, eles também atuam em etapas, em fases do ciclo do poder de polícia administrativa, sem que isso jamais tenha sido considerado incompatível com a advocacia. Se isso vale para a atividade de fiscalização da própria advocacia, com muito mais razão, a nosso ver, vale também para o fiscal ambiental, que apenas lavra autos de infração e atua em condutas administrativas. Excelências, negar a inscrição, nesse caso, significa impor uma restrição desproporcional e, a nosso ver, sem respaldo legal. O apelante não exerce função policial nem tributária. Ele exerce um cargo técnico voltado, sim, à proteção ambiental e não há hipótese de incompatibilidade aqui com a advocacia. Por isso, nós pedimos o provimento da apelação com a reforma da sentença e o reconhecimento do direito à inscrição do apelante nos quadros da OABMS. Excelências, muito obrigado pela atenção.
Nós é que agradecemos. Eu passo a palavra à senhora relatora para o seu voto.
Eu cumprimento o doutor também pela sustentação. A controvérsia aqui, ela restringe-se à possibilidade de inscrição do impetrante fiscal ambiental do município de Dourados nos quadros do OAB. E com relação ao ponto que Vossa Senhoria coloca aí na sustentação, até com relação aos conselheiros do OAB, eu acho que o grande diferencial, doutor, está no artigo 78 do CTN, que ele estabelece que o poder de polícia ele consiste na atividade da administração pública, que limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança, higiene ordem, costumes, disciplina da produção do mercado ao exercício das atividades econômicas, dependentes de concessão ou autorização do poder público à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais. Nesse contexto, o termo atividade policial de qualquer natureza tem abrangido o interesse de toda atividade que requeira poder de polícia. Esse poder de polícia tratado aí no artigo 78 do CTN. Entre elas, a de fiscalização, encontrando-se consolidada a jurisprudência no sentido de incompatibilidade do exercício da advocacia com atividade de fiscalização. Eu trago no voto precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ, nesse sentido. Na espécie, o pedido de inscrição da OAB foi indeferido com fundamento no artigo 28.5 da Lei 8.906, em razão da incompatibilidade da advocacia com o cargo exercido pelo impetrante. As funções exercidas estão vinculadas à atividade policial conforme a descrição do cargo que está no próprio edital de concurso que está acostado nos autos, em que atestam que ele atua na fiscalização do município para atendimento de denúncias ambientais, realizar lavratura de auto de notificação a partir de conhecimento básico de áreas florestais e de agrotóxicos, demonstrando aí a atividade de polícia. E nesses termos, resta clara a incompatibilidade entre a advocacia e o cargo de fiscal ambiental. Por essas razões, também, eu estou rejeitando o pedido subsidiário de impedimento, tá? Nego, então, assim, provimento à apelação.
Muito obrigada. Como vota o juiz convocado Alberto Rodrigues?
De acordo, gabinete, relatora.
Eu também. A turma, à unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto da juíza federal convocada Diana Brunstein, a relatora. Doutor Felipe, nós agradecemos sua participação. Muito obrigada.
Obrigado, excelências. Bom trabalho.
Obrigada. Boa tarde. Bom, finalizados os processos da pauta com sustentação oral, consulto a de Vossa Excelência se podemos julgar os outros feitos em bloco.
De acordo.
Pois não. Vossa Excelência ratifica os pareceres também? Sim. Pois não. Então, não havendo mais feitos em mesa, eu antes. Assim, eu tenho que. Foram retirados os itens 89, 114, 143, 185. 229, 251 e 295 e adiados os itens 262 e 243. Não havendo mais... sim. Então, ante a concordância da turma, ratificada a manifestação do Ministério Público Federal, proclamo os resultados constantes no PJE, cabe à Secretaria realizar os devidos apontamentos e não havendo mais feitos... dando todos por julgados, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos pela presença, agradecendo os meus pares, agradecendo a eminente procuradora regional do Ministério Público, senhores secretários, senhor auxiliar, e declaro encerrada a sessão e boa tarde a todos e um bom fim de semana.